No programa de hoje vamos falar do desempenho em bolsa do grupo EDP, na posição short Michael Burry na Tesla e no misterioso desaparecimento de Jack Ma. Estão a ouvir? O mercado mora lá.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Mercado Mora Lá, o podcast que lhe traz semanalmente os temas que fazem mexer os mercados. Se são novos por cá, pedimos que subscrevam o nosso canal de YouTube ou o nosso podcast, onde quer que nos estejam a ouvir, para que nos encontremos todas as semanas para falar de investimento e mercados financeiros. O painel é o de sempre, com o Ricardo Gonçalves, que esta semana tem um novo look, mas continua a ser o youtuber financeiro mais sensual de Portugal. Tudo bem, Ricardo?
Tudo bem, obrigado. Boa tarde a quem nos está a ouvir.
E do outro lado, Henrique Alves, o nosso leãozinho da Venezuela, que por sinal também foi ao barbeiro esta semana. Tudo bem, Henrique?
Está tudo bem, boa tarde.
E claro, comigo também, António Oliveira, mas vamos ao que interessa, porque vocês querem ouvir os temas desta semana. E estes temas hoje vão estar, como sempre, na descrição com marcas de tempo para poder ajudar-vos na vossa experiência como ouvintes do nosso podcast. Mas passemos então ao primeiro podcast, ao primeiro tema do dia, com o Ricardo. O Ricardo quer-nos falar do grupo EDP. Ricardo, estás eletrizado com a performance do grupo, é isso?
A performance do grupo tem sido eletrizante, mas eu não estou tão eletrizado quanto a maioria dos investidores na Bolsa estão eletrizados com a EDP, principalmente com a Renováveis. E eu trago aqui o tema da valorização da EDP Renováveis nas últimas semanas, que tem sido bastante, bastante significativa. Neste momento a ação já está acima dos 25€ por ação, o que é uma valorização enorme face aos últimos meses. E a questão que eu vos queria colocar aqui é se vocês acham que do ponto de vista dos fundamentais da empresa, da EDP Renováveis, a empresa vale o valor que neste momento os investidores estão a pagar em bolsa e se acham se é racional ou não, ou se faz sentido ou não, que neste momento a capitalização bolsista da EDP Renováveis, que é de cerca de 22 mil milhões de euros, mais coisa menos coisa, esteja já muito próxima daquilo que é a cotação de todo o grupo EDP, do qual a EDP Renováveis faz parte. Ou seja, queria perceber aqui a vossa opinião, se acham que isto faz sentido ou não, e como é que todo, se acham que faz sentido todo o resto da EDP praticamente não valer nada, porque neste momento é aquilo que estamos aqui a falar.
Bem, eu aqui como acionista da EDP acho que posso começar. E falando um bocadinho dos fundamentos da empresa, que é uma coisa que eu tenho bem presente, porque invisto na empresa. A EDP, neste momento, está a negociar um forward PE de 23, o que no mercado que vivemos parece-me bastante aceitável. É uma ação que paga bem dividendos, esperamos que continue a pagar um dividendo de 20 cêntimos, ou seja, um dividend yield na casa dos 3.4%, 3.5%. Eu investi nesta empresa por causa disso, por causa dos dividendos, já foi há alguns anos. Não posso dizer que tenha sido por perícia, porque não foi. Na altura eu comprei a ação, admito que não percebia nada de investimento, mas ouvia dizer que a EDP pagava uns bons dividendos e aí pensei, opa, por que não? Passado alguns anos, veio-se a notar que foi um bom investimento, mas existem alguns riscos na empresa que não posso deixar de também explorar. Acima de tudo, é como qualquer empresa elétrica, que no ramo elétrico, que é um ramo que envolve muito investimento e muita manutenção de infraestruturas, tem uma dívida muito elevada. A dívida anda na casa dos 16 mil milhões de euros e tem uma liquidez de cerca de 1.8 mil milhões em cash. A dívida também não vou dizer que seja completamente desproporcional e até há um plano que está a decorrer bem para abater esta dívida. E outro dos grandes riscos que podemos apontar, para além da dívida, é o facto dos escândalos de corrupção que se abateram sobre a empresa durante os últimos anos. Mas claro que se virmos estes casos de corrupção, também podemos dizer com o Mansonet fora e com o Mexia, isto pode estar para trás e que este risco pode ser mitigado porque eles podem acabar por seguir a servir de bode expiatório. Estes são os riscos da empresa. Agora, se eu acho que estes riscos devem dizer que a empresa deve valer zero versus a renováveis, acho que não. Acho que esta empresa tem valor e acredito que a EDP Renováveis, que é uma empresa que também devemos ter em atenção que tem um float muito baixo em bolsa, isso também pode influenciar o aumento no preço da cotação, ou seja, haver uma grande procura de ações e haver uma posição vendedora muito baixa, o que faz inflacionar o preço da ação. Faz-me pensar que claramente esta é uma Renováveis, é uma empresa que está sobreaquecida com a onda do investimento verde e das tecnológicas, da vitória do Biden, e que neste momento está a negociar a um PE de 43, que é bastante elevado, é um forward PE de 43, e em suma parece-me que a EDP está com uma avaliação fair, que a EDP Renováveis está sobrevalorizada pelos motivos que já falamos, especialmente depois da EDP ter vindo fazer algumas compras muito interessantes nos últimos tempos. E acredito que sim, acredito que a EDP pode ser um investimento neste momento a fair value e que a Renováveis está sobrevalorizada.
Boa tarde. Eu concordo com tudo o que foi dito até agora. Eu acho que a EDP é uma boa empresa e também a EDP Renováveis. Acho que não faz sentido a valorização da EDP de Renováveis face à EDP, sendo que a EDP tem, como o António disse e o Ricardo, 82,6% da EDP Renováveis. Acho que a EDP, como o António disse, é uma boa empresa e ele já deu todos os motivos. Tem alguma dívida, mas é uma dívida gerível e é uma empresa com poder em Portugal e acho que é a empresa com... Sim, tem muito sentido estar em primeiro lugar a nível português, ser a maior empresa portuguesa. Em relação à EDP Renováveis, acho que sim, foi como o António disse, está a apanhar aqui o comboio da mudança energética, esta transição energética, não é? E se calhar também apanha um bocado o comboio do facto das empresas ligadas ao petróleo e energias de combustíveis fósseis estarem um bocado a perder terreno. E acho que pode estar aqui, se calhar, este tema da transição está muito forte neste momento e acho que pode ser isto que esteja a fazer a ação quente, como disse o António. Mas, para mim, acho que foi um crescimento muito rápido nas últimas semanas e acho que devia parar um bocadinho. Pode ser o motivo que o António disse, do pouco float no mercado, mas é preciso ter aqui um bocadinho de cabeça e fazer sentido entre a valorização das duas empresas.
Sim, a minha opinião também é muito semelhante à vossa. Eu acho que, de facto, a ação da EDP Renováveis teve aqui uma grande subida, particularmente nos últimos 2 meses, mais ou menos desde a eleição do Biden. E acho que esse facto foi o grande driver que levou ao crescimento da ação, porque, como sabemos, os Estados Unidos tinham abandonado os acordos climáticos, nomeadamente o Acordo de Paris, e antevê-se que irá haver uma reversão dessa posição dos Estados Unidos no curto prazo. Se nós olharmos, por exemplo, também para o mercado norte-americano, aquilo que aconteceu à EDP Renováveis também aconteceu a muitas das empresas nos Estados Unidos. Por exemplo, lembro do caso da SolarEdge, também é uma empresa deste setor que também teve um crescimento bastante grande nos últimos 2 meses. Portanto, mais ou menos da ordem de valores. Portanto, a EDP Renováveis cá aqui nos últimos 2-3 meses cresceu entre 40% a 50%, praticamente, e também aconteceu no caso desta SolarEdge, ela também cresceu à volta de 40% a 50%.
Portanto, e a Tesla também, não é?
E a Tesla? A Tesla nem se fala. A Tesla, acho que... Sim, foi nos últimos 2 meses que andou à volta disso também, 2-3 meses. Cá mais um bocadinho. Cá mais do que isso até. Não, mas o que estava a dizer é que lá está. Acho que a EDP Renováveis beneficiou muito disso. Agora, na minha opinião, se nós olharmos para aquilo que tem sido o desempenho da empresa nos últimos anos, em que tu olhas, por exemplo, para o crescimento das receitas e não vês assim um crescimento exponencial, ou seja, vês ali uma manutenção dos valores, uma estabilidade. E depois, neste momento, as previsões que há também, algumas previsões conhecidas para os próximos 2 anos, ou seja, aqui uma perspectiva mais de curto prazo, também não são de um crescimento exponencial. Esperas que tenhas algum aumento de receita, na ordem dos 5, 10% ao ano, mas também não é algo que justifique teres um PE ratio de mais de 40%, que neste momento, como o António referiu, há volta de 43 vezes.
Um 4P mesmo um 4P já de 43.
Pois. Sim, aqui o 4P é para uma perspectiva de dos próximos 12 meses, quando falas do 4P.
Sim.
Ou seja, se tu entendesse, ok, a empresa vai ter um crescimento grande nos próximos 10 anos. Se calhar tens um 4P ratio no próximo ano de 40, até poderia ser aceitável. E eu acho que neste momento há a expectativa do mercado de que pode haver um grande crescimento. Não sei se vai ser assim, até porque eu acho que há muitos players e cada vez mais players neste mercado, e tens outras elétricas a nível europeu e mesmo nos Estados Unidos que também não estão a dormir, não é? Também vou fazer grandes investimentos, continuar a fazer grandes investimentos nestas áreas. Portanto, eu acho que neste momento a EDP Renováveis está com, na minha opinião, está sobreavaliada, e lá está, acho que é um bocadinho está com uma valorização um bocadinho na expectativa de que eles vão fazer novos investimentos nos Estados Unidos, vão investir bastante, e também, como já foi referido, a EDP tem, à semelhança do que acontece outras elétricas, mas há elétricas que têm, do ponto de vista do balanço, uma situação melhor. E, portanto, admito que haja outras elétricas a nível europeu e a nível do mercado norte-americano que têm mais possibilidades e mais poder para investir. Isso pode ser aqui um entrave também ao crescimento da EDP Renováveis. Quando à questão da EDP Renováveis estar ao mesmo nível da EDP, acho que, do ponto de vista, se nós olharmos para todo o resto do grupo EDP, acho que não faz sentido, não é? Porque eu acho que a EDP tem mais valor sem ser esta parte das renováveis. Desde logo porque, ok, tu já tens um mercado concorrencial em Portugal, é certo, mas a EDP recentemente também fez um investimento em Espanha, adquiriu, pensou, a Biesg, até fizeram um aumento de capital por causa disso. Portanto, aquilo que eu diria é que podes ter, portanto, a EDP tem mais valor sem ser a EDP Renováveis. Portanto, diria que acho que neste momento a valorização da EDP Renováveis está sobreavaliada, a EDP eu acho que está mais ou menos naquilo que é o valor justo, na minha opinião.
Vou fazer só aqui uma pequena ressalva, eu queria dizer que o forward PE e o PE são exatamente o mesmo, ou seja, tu estás a avaliar uma empresa como sendo uma empresa de alto crescimento, que na verdade vai ter uma tendência de estabilidade nos próximos anos. Era um bocadinho por aí. Depois, quanto aos investimentos, sim, tens tido investimentos muito interessantes na Viejo, que te dá poder, quer no mercado do consumidor espanhol, quer em acessos à rede elétrica, como também estás a ter muitos outros projetos na Polónia, etc, etc. Ou seja, a EDP tem valor para além das renováveis. Não sei se vocês querem acrescentar algo neste tema.
Da minha parte, está tudo dito.
Também não quero acrescentar nada.
Estando tudo dito, então, vamos passar ao tema que as pessoas, de facto, querem ouvir. As pessoas lá em casa não sabem, mas sou eu que trato das redes sociais do mercado Moro ao Lado. E eu sinto uma enorme pressão. Tenho pessoas todos os dias a perguntar-me se, de facto, o Henrique está short na Tesla, se não está. É uma pressão grande que tenho na minha vida. E hoje o Henrique, achei que ia ter uma atitude nobre e parar com isto, e vinha parar com a miséria de todos nós, mas não, ele decide vir gozar connosco e falar da posição short de outro investidor. Mas Henrique, estás à vontade, queres falar do Michael Burry, não é?
É verdade, eu hoje trago aqui a posição short de Michael Burry na Tesla. Esta notícia é do início do mês passado, em que ele lança um tweet em que diz que está short na Tesla, quer dizer, porque, e compara, apresenta um gráfico a comparar com outras empresas do setor automóvel. Acho que a comparação também falha um bocadinho, não é? Porque não podemos comparar exatamente a Tesla com todas as outras empresas do setor automóvel, mas ao mesmo tempo faz sentido, ou seja, ver que tipo, tem uma capitalização quase igual a todas as outras empresas é tipo extraordinariamente absurdo. Então, o que eu venho hoje perguntar é, se tinham coragem de fazer um short na Tesla, visto que ela continua a crescer como tudo, que vocês já, pronto, reforçar a vossa ideia sobre o que é que vocês acham da valorização da Tesla, e se me conseguissem apontar, se calhar, um valor que vocês achariam que podiam comprar a ação.
Olha, Henrique, são questões complicadas. Pronto, acho que a valorização, nós já falamos aqui num podcast anterior, e eu acho que para mim é por mais evidente que a ação está sobreavaliada. Acredito na empresa, acho que a empresa tem muito potencial, não é isso que está em questão. Agora, quando nós falamos, se calhar a ação, acho que ainda nem tinha chegado aos $600, já não me recordo, e neste momento, do que estou a ver aqui, neste momento está em 860 quase, portanto... Aqui estamos a falar quase de um crescimento quase de à volta de 40% desde a última nossa conversa. Se eu tinha coragem de shortar a Tesla, não tinha. Porque eu acho que no mercado, muitas vezes, eu não sei se a Tesla está numa bolha, se isto vai estourar, se a ação vai cair 20% ou 30% e depois vai estar tipo os próximos anos estabilizada. Não sei, muito sinceramente. Mas eu não teria coragem para shortar a Tesla, porque eu acho que, de facto, as tendências de mercado podem durar durante muito tempo. E se tu tiveres aqui um fator de irracionalidade, que eu acho que está a haver, ou seja, há muita gente irracionalmente a investir na Tesla, e tu entras nisto e shortares, ok, tu até sabes, a ação está sobreavaliada, não tens dúvidas quanto a isso. Mas tu, do ponto de vista técnico, não sabes quando é que isto vai arrebentar, quando é que isto vai parar. E é muito difícil adivinhar isso, porque nós quando a ação estava, por exemplo, estou aqui a olhar para um gráfico, a $400, isto não vai há muito tempo, vai há cerca de 3 meses, nem isso. Pá, nós dizíamos, ok, isto agora vai parar. Não parou. Já dobrou, já está em mais de $800. E, portanto, nós não sabemos quando é que isto vai parar. E eu acho que é um perigo enorme shortar este tipo de ações. Claro que é assim, podes shortar, podes ter sorte num dia disto cair 10%, pá, fechas a tua posição, ficas contente da vida. Agora, se shortares numa perspectiva de vou shortar isto um mês, ou vou ter aqui uma posição short um mês, acho que é um perigo enorme. Acho que é um perigo enorme. E neste momento, acho que o Sr. McElberry já deve estar doer um bocadinho, não é? Porque ele shortou isto aqui, nem... A sim. Menos 600.
Se ele comprou no início de dezembro, a dia 7 de dezembro, estávamos com a ação a valorizar no valor de $609. Ou seja...
Portanto, o meu conselho...
Quer fazer um spin-off do filme? Igual. Mesma história.
Este mudou spin-off aqui. É... Em vez de ser a bancarrota do mercado, é a bancarrota do Michael Burry.
Eu não sei se o Michael Burry nos está a ouvir, mas eu gostaria de dar-lhe um conselho, não sei.
É provável.
Penso que é possível que nos esteja a ouvir. Mas, pronto, aqui um humilde conselho de um pobre investidor português. Começou, acho que o melhor é fechar a posição, assumir a perda e partir para outra. Porque acho que é um perigo enorme.
Eu, de facto, acho que ele já fechou que já deve ter fechado. Ele, entretanto, apagou o tweet. Não é? E só esteja motivo para apagar o tweet, não é? Aposto que ele não estava à espera desta valorização de dezembro, mas vamos
ver o que o António
tem a dizer.
Pá, do Henrique, tu hoje perguntaste-me, acho que foi hoje ou foi ontem, perguntaste-me o que é que eu achava do Michael Burry, e eu disse-te a verdade, eu achava que o homem tinha os tomates num boi. É simples. E não sei se vocês também sentem isso, mas o Michael Burry é tipo, é um figurão no mercado. E na minha cabeça, acho que é por causa do filme, por causa do Christian Bale, ele, para mim, é o Batman do mercado. Ou seja, é um gajo que não tem medo e vai para a frente e shorta o mercado das casas, agora shorta a Tesla. Eu não sabia que ele tinha apagado o tweet. Neste caso, acho que é uma derrota histórica para o Batman. Histórica para o Batman, é a pena. O Batman também perde às vezes, não é? Quanto à Tesla... Tesla, falar de números da Tesla é um bocadinho, não é? Hoje, capitalização bolsista, 810 milhões, bilhões, pelo menos, está a subir quase 6%. Ou seja, fazendo aqui umas contas rápidas, a Tesla hoje, a capitalização bolsista da Tesla subiu fora de meia. O que é um bocado... É assim, o que é que se passou hoje para então a Tesla valer mais Ford e meio? Eu acho que nada. Mas pronto, neste caso o Sr. Michael Burry se tirou o tweet e fechou a posição. É pena, parece que não vamos ter um segundo filme. É assim, estou como o Ricardo, não sei onde é que isto vai parar e também não faria um short da Tesla porque não tenho os tomates do Michael Burry. Se acho que isto é uma bolha, pá, acho que isto é uma bolha, como o Ricardo disse, não sei quando é que isto vai parar, e esta bolha não vai parar na Tesla, porque tu tens, nós já falámos sobre isto, há certas áreas do mercado bolsista que estão sobrevalorizadas, especialmente, aqui é a parte que me preocupa mais quanto aos pequenos investidores, é quando tu tens, por exemplo, fundos como a ARK, o Fundo de Investimento ARK, que acima de tudo se foca em investir em empresas bastante pequenas e com a quantidade de capital que eles têm, quando entram na empresa, tomam uma posição de poder tão grande e mexem tanto no preço destas ações tecnológicas de capitalização mais baixa, que tecnicamente só o facto de eles estarem a comprar aquela ação estão a subir o preço de forma artificial. Ou seja, quando a Tesla rebentar e estas outras empresas vierem atrás, pá, tu vais ter, não vais ter o problema do Michael Burry, que neste caso está a ter a Tesla, mas vais ter o problema de pessoas que investiram todo o seu dinheiro neste tipo de ações que foram artificialmente bombeadas, e pior, vais ter pessoas que investiram todo o seu dinheiro e mais, porque tens instituições financeiras que cada vez mais facilitam o acesso a financiamento barato. Ou seja, isto é bastante preocupante, vamos ver quando explode, e pronto, eu estou fora, fico só a ver o circo.
Sim, eu acho que podes ter muita gente a abrir posições na Tesla com alavancagem. E isso, para não estourar, porque eu acho que o que está a passar na Tesla... Pá, e acho que também pode estar-se a passar um bocadinho neste momento na Bitcoin, que é, eu acho que há muitas... Tens um problema que neste momento não tens alternativas de investimento bem remuneradas. E há muita gente a entrar no mercado acionista. E mesmo a situação de pandemia, o pessoal está fechado em casa. Por exemplo, este para as corretoras foi ótimo, porque o número de novos clientes que a Giro teve e outras corretoras foi um aumento. Acho que houve corretoras, não sei se foi o caso da Giro, que mais que dobraram o número de contas e de clientes que tinha. E eu acho que há muita gente que entra nisto um bocado às cegas.
A questão é essa, são clientes não qualificados.
Exatamente. Há muita gente que está a entrar às cegas. Pá, se cá a pessoa até que está a fazer alavancagem, está a entrar com alavancagem, pá, porque tu abres, por exemplo, uma conta na Etor, tu consegues abrir uma posição na Tesla com alavancagem, perfeitamente. Isso está perfeitamente ao teu alcance. É só clicar num botão e consegues fazer isso. Pá, e eu acho que o momento é, mas isso é muito difícil de adivinhar, quando é que este pessoal vai começar a fechar a posição, não é? E os primeiros que fecharem vão se safar, pá, vão fazer bons lucros, mas depois os outros que fecharem tarde vai ser uma desgraça, não é? E vamos ver se isso vai acontecer ou não. Tá? Mas acho que é muito preocupante, sinceramente. E não é só o Tesla, há mais opções.
Só fazer aqui uma ressalva de uma coisa que não disse. Quando eu falei disto da alavancagem, falo num caso concreto que é o maior, não sei se é o maior, mas é um dos brokers que tem mais peso nos investidores individuais nos Estados Unidos, Robinhood. Neste momento eles baixaram o preço do capital para fazeres investimento com alavancagem para 2,5%. Ou seja, isto é pornográfico. Se tu facilitas isto a uma pessoa, pá, que nunca mexeu no mercado, o único mercado que eles conhecem é coisas a subir, a subir, a subir, porque desde a pandemia é assim. Desde a pandemia, se tu começaste a investir ali naquela altura, é tecnológicas para cima, Tesla para cima, só conheces isto, pá, tu vais-te endividar e vais-te lixar.
Sim, e os mecanismos que essas culturas. Pai, acho que foi na Robinhood, já foi há uns meses, não sei se foi há um ano, já, se calhar já foi há um ano, como um miúdo, opa, um tipo, pai, com 20 anos, que tinha lá uma dívida de 800 mil euros com essas brincadeiras de alavancagens e de shorts.
E matou-se.
Pois, e acabou como sabe, não é? Portanto, pá, e se calhar como ele há muitos neste momento, infelizmente.
Exato, eu acho que é exatamente o que vocês disseram. O crescimento disto está sendo aumentado pelo crescimento do dia anterior e do crescimento do dia a seguir. Tá? E É mesmo isso, e o facto mesmo de ter aumentado muito o número de consumidores deste tipo de produtos. É, porque a digitalização dos mercados bolsistas, ou seja, a facilidade que tu tens agora em comprar uma ação, faz mesmo isso. E acho que é muito fanatismo à empresa. O que eu acho em relação a McIlvory, eu acho que ele em 2008 teve 18 meses a sangrar. Ou seja, as posições short, quando tu apostas contra tudo que está a crescer, vais passar muito tempo a sofrer. A questão aqui é mesmo o que o Ricardo disse. Ela até pode vir a cair daqui a 3 ou 4 meses, 10, 20%. Mas, entretanto, valorizou 70%. E deixa 30, 40%. Backbone pode estabilizar nos menos 20%, e ele mesmo assim, com a posição short, continua a perder dinheiro. E acho que é um... Ou seja, eu sou contra a valorização da Tesla, mas eu contra a empresa não aposto porque a empresa vai ter valor no futuro. Agora, tá, estamos a valorizar já um valor daqui a uns 10 anos. E isto é absurdo. Não sei. Sim, o facto é mesmo esse. É que, tipo, também acho que as pessoas estão-se a esquecer que, ok, os elétricos é um mercado novo, mas a Tesla não vai ser a dona de 60% do mercado, não é? Tipo, vamos ter cabeça. E se a Apple entra nisto, meus amigos, a Tesla vai levar duas chapadas na cara.
É verdade.
Acho que o McIlvory pode ter apagado o tweet e pode não ter fechado o short. Ele é louco mesmo para isto. As posições dele são sempre assim. Ele tem tipo 30% da carteira em ações e o resto são opções call ou puto. É sempre assim. É como tu disseste, o gajo que tem os maiores canhões do mercado. Ele é um doido barrido. Eu acho que ele vê o mercado como um casino. Vai para lá que é, não se está a importar se perde dinheiro ou ganha dinheiro. Eu gosto é da adrenalina. Eu posso ficar ainda mais rico com isto, não é? Eu não tenho essas bolas. Também não tenho esse dinheiro para sangrar.
Bem, foi aqui uma discussão muito animada. Pela primeira vez, acho eu, na história dos podcasts em Portugal, alguém disse colhões em direto e eu passei a repetir. Ok, estamos a inovar, estamos a inovar. E vamos passar ao último tema do dia, que é o meu tema. E quero falar do desaparecimento do Jack Ma. Já falámos da Alibaba bastante, as pessoas já sabem o que é que nós achamos da Alibaba. Mas este desaparecimento levanta uma questão muito, muito grave, que é basicamente o peso da sociedade antidemocrática e do Partido Comunista na China. E agora, por dizer estas palavras, a partir daqui para a frente vou ser vigiado para sempre pelo governo chinês, mas pronto, é o que é. Esse peso da antidemocracia da China, o que é que isso pode fazer nas empresas que estão em crescimento no mercado bolsista e nas pessoas que investem nessas empresas? Porque quando surge uma pessoa que desafia o sistema, ela ou desapareceu por do seu próprio pé para não morrer, ou então morreu, ou está presa. Ou seja, isto não é bom para a democracia, não é bom para o investimento e não é bom para empresas que queiram crescer com base na inovação. E isso é algo que nós vemos, por exemplo, no prémio de risco que pagamos para investir na Amazon quando comparamos com a Alibaba. São empresas muito semelhantes e numa tu pagas um P/E de 95 na Amazon e na Alibaba, eu acho que vocês têm este número mais fresco do que eu na mente, estás na casa dos 20, 30.
Está a pagar este risco. Sim, neste momento está a volta dos 30.
E a Alibaba é um monstro de crescimento, não é? Portanto, a minha questão é muito simples. É, o que é que vocês acham que aconteceu ao Jack Ma? Se acham que se ele está morto, se ele está a levar umas pauladas a alguns na China, se ele, por aí, simplesmente fugiu com um exército privado, e se acham que investir na China continua a ser seguro nestas circunstâncias?
Ora bem, olha, apenas um disclaimer inicial. Eu já tinha falado aqui no podcast, eu abri uma posição, já tinha posição na Alibaba e reforcei.
Agora foi com a alavancagem, não é?
É?
Agora foi com a alavancagem.
Não. Não usa essas artimanhas. Não, mas estava a dizer que, pronto, que quando foi a questão do processo antitrust, eu reforcei a minha posição. Agora, confesso que é um bocadinho preocupado com este possível suposto desaparecimento do Jack Ma. O que é que eu acho? Acho que o Jack Ma pode, eventualmente, não estará desaparecido. Acredito que não. Acho que ele apenas está resguardado. Quero acreditar nisso. E houve, de facto, uma fonte da CNBC, um jornalista da CNBC, que disse que ele estaria apenas resguardado. Eu acho que sim. Acho que ele percebeu, se calhar, a gravidade daquilo que disse. Não é? Ou seja, e o impacto que poderia ter na relação dele com o governo chinês. E eu acho que ele, por se calhar aconselhado pelos assessores dele, pelas pessoas mais próximas dele, recolheu-se. É o que eu acho que pode estar a acontecer. E acho que o Jack Ma também pode estar aqui, está mais retirado, mais recolhido neste momento, também a delinear uma estratégia sobre como é que ele vai negociar com o governo chinês, porque ele quer fazer um IPO, se calhar ainda este ano, do antigrupo. Pá, é que os problemas do antitrust da Alibaba se resolvam. E eu acho que ele, no fundo, pode estar aqui a preparar uma estratégia para se sentar à mesa com o governo chinês. Porque eu, sinceramente, acho que o governo chinês não tem nada a ganhar em matar o Jack Ma, sinceramente. Porque se a China mata o Jack Ma, o que é que acontece às tecnológicas chinesas que estão cotadas nos Estados Unidos, não é? Pá, o que é que vai acontecer ao capital? Porque as empresas chinesas querem estar cotadas nos Estados Unidos, querem capital exterior, não é? E, portanto, o que é que vai acontecer às empresas chinesas, não é? Se isso fosse verdade. Portanto, eu acho que o governo chinês não é louco. E acho que o Jack Ma é grande demais, tem um peso demasiado grande para simplesmente pegarem nele, levarem-no e fazerem maus tratos e metê-lo com uma corda ao pescoço e matá-lo, não é? Que é mesmo assim. Acho eu que o governo chinês não ia fazer isso. Se eventualmente fez isso, acho que é um erro crasso, porque isto vai ter sérias consequências, inclusivamente para a economia chinesa, não é? Porque vai ser muito capital que pode ser retirado da China. Portanto, eu acho que pode haver aqui uma estratégia de recolhimento do Jack Ma, admito que ele também possa ter algum receio, não digo que não. Eu também, no lugar dele, teria muito receio. Pá, mesmo que tivesse um exército privado, admito que o exército do governo chinês seja bem maior que o exército privado dele. Mas eu acho que ele neste momento terá recolhido. E eu quero crer que, se de facto houvesse uma forte suspeita de que lhe tivesse acontecido alguma coisa de mal, as ações da Alibaba tivessem reagido muito negativamente. E neste momento aquilo que tu vês é que a ação tem tido muita volatilidade nos últimos dias, mas, por exemplo, se olhares para os valores de hoje, face à semana anterior, praticamente não tiveste queda. Portanto, acho que por aí não parece que tenham feito mal, sinceramente.
Sim, eu concordo contigo. Até porque acho que há muitas formas que o governo chinês tem de o magoar sem magoar a ele diretamente, fisicamente. E acho que nunca a China ia fazer algo disso, porque estavas a falar que antes destas polémicas era o gajo mais rico da China, entretanto já perdeu 15 bilhões e passou para o segundo lugar ou terceiro lugar. Vamos a ver, é que exatamente ele, como não está, ele é mais como uma imagem da Alibaba, ele já não tem nenhum cargo na empresa, é um spokesperson em si, mas não tem nenhum cargo de direção. Eu acho que até pode ter sido a pressão dos dois lados, ou seja, do governo chinês para cala-te, não tens nada a ver com isto, vais ter problemas daqui para a frente o IPO, olha os problemas que eu agora em novembro lancei estas políticas de contra monopólios, olha o que é que tu tens nas mãos, a tua empresa é um monopólio, tu não queres problemas, e do próprio dos gestores e administradores da empresa em que lhe dizem, o que tu estás a dizer está-nos a prejudicar e é melhor tu abranda aí, guarda-te em casa, fica quietinho, porque isto pode nos afetar bastante, não só agora, como é porque no mercado chinês, que é o principal mercado dele, claro que ele está a crescer muito, muito overseas, mas o principal mercado dele, ele não quer estar contra o governo chinês, e atenção, o governo chinês tem muita força, ou seja, e o apoio que a gente... E acho que o governo chinês até pode ser um aliado da Alibaba, apesar de das ideologias, isso tudo. Mas nós vimos o que aconteceu com a NIO e com outras empresas em que tem o governo chinês do lado deles e com um sorriso virado para eles. Ou seja, acho que é preciso ter aqui noção por parte do Jack Ma, que deve estar, devia estar calado. Acho que há a pressão dos dois lados, mas não acredito que lhe tenham batido. Que não tenham agarrado com o pescoço. E, por favor, espias chineses, não me façam nada. E se um dia precisar de ir à China, aprovem-me o visa, aprovem-me a vida. Esse é o trabalho, atenção.
Bem, porque estava aqui a pensar, dava-vos aqui a ouvir, e vocês deram alguns inputs que acho que são muito valiosos. E estava aqui a pensar para mim, opa, isto é mesmo fixe, eu durante a semana, pá, pensar num tema, e depois de vir aqui e dizê-lo, e depois eu não preciso pensar mais, vocês pensam por mim e dizem umas cenas e depois está fixe, ok? Tipo, boa cena. Vocês tiveram bons pontos de vista. Eu sinceramente não sei se fizeram mal, se lhe bateram, se não lhe bateram. Eu acho que, como sou um bocadinho apreciador do humor negro, na minha cabeça é extremamente engraçado o facto de podermos estar aqui a pensar numa recriação verídica do filme O Fim de Semana com o Morto. Acho que isso poderia ser muito engraçado, embora não deseje nenhum mal ao Sr. Jack Ma, atenção. Mas é como vocês também disseram, há aqui muita incerteza, mas só o facto de levantarmos esta questão, de levantarmos a questão de será que o governo chinês matou o Jack Ma, só isto já me dá aqui comichão e já não me faz querer tocar em nada que seja chinês. Eu já não queria porque nunca gostei nem dos restaurantes, nem nada disso. Nunca, sempre tive um bocadinho de repulsa à comida chinesa e por aí fora. Mas agora
Estás um
também não
pouco André
quero.
Aventura. Estás André Aventura. Eu sei.
Não,
Já
porque, por
esse
exemplo,
pensamento.
isso é falso porque, por exemplo, eu acho mulheres chinesas muito engraçadas, percebes? É, não é
Tenho
preconceito,
imenso.
é não gostar da comida e agora também não gosto das empresas, mas por exemplo há mulheres muito bonitas e pá, ia dizer que gosto de animes, mas isso seria racista também porque são
São
japoneses,
japoneses.
não é? Portanto,
Exatamente.
Se bem que há
mas
animes chineses.
cortamos isto na edição, está bem, Ricardo?
Vou
Não, mas
tratar disso.
é mesmo o que tu dizes. É mesmo isso. O facto de podermos pensar em que o governo chinês fez alguma coisa ao Jack Ma diz muito do que é a China, não é? Isso que é um investimento na China. E é o que tu disseste, é preciso um prémio de risco. A verdade é que a China vai ser o líder mundial daqui a uns anos. É aquela cena. Vai ser o líder mundial, mas nós vamos sempre estar com o pé atrás.
Sim, mas para ser líder mundial também não, eu acho que eles não podem se dar ao luxo, não é? De matar a pessoa mais rica da China, não é?
E se o fizerem, fecham-se em si
Fizer.
próprios e é impossível serem os maiores do mundo se
Exatamente.
fecharem em si
Eu
próprios.
acho que eles sabem que não. E há
Mas.
outra coisa, o Jack Ma é militante do Partido Comunista Chinês. Só deixar aqui também esta nota. Portanto, eu acho que ele. Ok, ele fez uma crítica a algo em específico. Não é? Que não foi bem vista. Agora, vamos lá ver, a crítica que ele fez, não há uma crítica que põe em causa todo o regime, não é? Não estamos a falar disso, não é algo que é algo que se pode resolver, porque eu acho que o governo chinês também tem interesse em que aquele IPO aconteça, não é? E eu acho que lá está, acho que é aqui um bocado mais uma questão negocial entre as duas partes. Parece-me eu do que propriamente alguém quer querer prejudicar alguém, porque o Jack Ma não quer se virar contra o governo chinês, portanto, não há ninguém a com isso.
Mas atenção, eu até certo ponto concordo com o que o Jack Ma disse, não é? Tipo, seja o governo chinês querer os registros financeiros e bancários das pessoas que estão no antegrupo, é uma invasão completa daquilo que seria esperado em qualquer outro mercado. Mas na China não. Na China, tu trabalhas na China, és uma empresa chinesa. O governo quer uma informação, tu dás a informação. E isto não devia ser assim. E é isso que tu disseste. Se a China quer ser uma primeira potência mundial, há coisas que devia interiorizar que não deve fazer.
Sim, e a China, é assim, eu acho que a China vai demorar, não sei se há uma vez a China, acredito que um dia vai ser, porque eu acho que isso é uma tendência natural, acho que a China, se continuar a crescer o que tem crescido, Pá, eu acho que vai haver um dia em que tu necessariamente vais ter que ter um regime menos autocrático, não é? Vais ter que ter uma democracia, como tens na Europa, como tens nos Estados Unidos. E eu acho que isso vai acontecer, acho eu. Agora, se vai demorar 50 anos, se vai demorar 100 anos, se vai demorar 200 anos, não sei.
Calhar não vamos ver, não é?
Se calhar vamos morrer e nunca vamos ver isso. Mas eu acho que isso um dia irá acontecer. E por exemplo, quando tu olhas, apesar de tudo, eles já evoluíram num aspecto. A China, o partido que governa a China é um partido comunista. É um partido que na sua gênese não admite iniciativa privada. Pá, e tu na China já tens um Jack Ma, já é uma evolução. Não é? Claro que o Jack Ma, se calhar, é amigo, é primo do Xi Jinping. Pá, não sei, não faço ideia se ele tem alguma relação direta ou não. Pá, mas apesar de tudo, admites iniciativa privada já. Que num partido comunista não é admissível. Não é admissível na teoria. Portanto, acho que sim.
Passa por aquele problema que é estas empresas estão a ficar grandes demais para que o governo chinês consiga ter debaixo do braço. E é isso. Ou seja, somos comunistas, mas permitimos a iniciativa privada porque vocês continuam a ser menos relevantes que eu. Mas agora estamos a chegar à situação em que estas empresas começam a ter uma relevância muito, muito grande. E são maiores que muitos países. Não que a China, mas que muitos países.
Bem, foi aqui uma belíssima discussão. Acho que teve mesmo muito valor. Se em casa também acharam, pedimos que subscrevam as nossas redes sociais. Se nos sigam nas redes sociais e nos subscrevam o nosso canal do YouTube e os nossos podcasts, onde quer que nos estejam a ouvir. Para além disso, acredito que podemos fechar por aqui sabendo que nos tornámos inimigos do governo chinês. Portanto, se para a semana não houver o 8º episódio do Mercado Moro ao Lado, por favor, alertem as autoridades portuguesas. Não é que eles vão fazer alguma coisa, não é? Mas pronto, pelo menos alguém fica a saber. E vemo-nos para a semana, para o 8º episódio do Mercado Moro ao Lado. Obrigado. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.